Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques de hoje. Polícia apreende armamento pesado com uma jovem de 19 anos em Curitiba. Paraná registra crescimento no número de analfabetos nos últimos anos. Indústria paranaense lidera avanço do setor no Brasil. Em 7 meses, a alta é de 7,2%. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná lança projeto para incentivar a participação das mulheres na política. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Quarta-feira com predomínio de tempo estável nas regiões paranaenses. As temperaturas seguem elevadas e a umidade relativa do ar volta a ficar baixa, principalmente no decorrer da tarde. Em Paranavaí, no noroeste do estado, máxima de 41 graus. Em Apucarana, no norte, máxima de 33. Em Curitiba, a temperatura cai à noite, mínima de 16 graus. A Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de guardar armamento pesado dentro de casa. As investigações apontam que as armas seriam alugadas para quadrilhas de assalto a banco. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Uma mulher de 19 anos foi presa pela Polícia Civil, suspeita de armazenar armamentos pesados e munições em um apartamento localizado no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. De acordo com um delegado que acompanha o caso, Rodrigo Brown, as investigações apontam que essas armas estariam sendo utilizadas por organizações criminosas especializadas em roubos a banco e também eram colocadas à disposição de bandidos para a locação.
Isso estava num dos cômodos, estava trancado num dos cômodos ali. A moça franqueou a entrada dos policiais no apartamento, mas nesse cômodo ela não queria abrir de jeito nenhum. Existia um quarto trancado e no interior desse quarto aí todo esse material ilícito aí, que nós temos suspeitas que era apenas ali uma pessoa que guardava esses equipamentos aí, esses materiais, esse armamento, e que esses armamentos eram locados para outras quadrilhas utilizarem em crimes aí de roubo a banco, explosão de caixa eletrônico, esses que a gente vê constantemente aí os marginais utilizando o armamento pesado.
A equipe do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, chegou até o local por meio de um intenso trabalho de inteligência. No apartamento foram localizados uma pistola .40, uma metralhadora, um fuzil e mais de 120 munições de calibres variados. E também R$ 8.700 em dinheiro e uma farda da Polícia Militar. Segundo o delegado, as armas encontradas são do mesmo tipo que as utilizadas pela polícia.
São armas pesadas, tem bastante munição, um fuzil calibre 5.56, que é a mesma arma que nós operamos aqui, um calibre pesado, pistola que a gente usa aqui nas forças especiais da polícia, é a pistola Glock, ou seja, com essas três armas aí era possível já cometer um roubo a banco, um roubo a um ônibus de turismo, explodir um caixa eletrônico, já estava aí perfeitamente aparelhados aí para cometer esse tipo de crime. Mas é certo que ela é apenas ali uma pequena pecinha aí numa grande organização criminosa, num grande esquema criminoso, e isso será agora objeto de investigação aqui dos policiais do COP para ver quem que era realmente responsável por esse armamento.
A mulher, que não possuía antecedentes criminais, foi autuada por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e adulterado. Ela encontra-se presa à disposição da justiça. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Sob pressão dos servidores que acompanharam a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, os deputados que compõem a comissão decidiram adiar, pela segunda vez consecutiva, a votação do parecer sobre a proposta do governo que extingue a licença-prêmio do funcionalismo público estadual. Na semana passada, a CCJ já havia adiado a votação do parecer do deputado estadual Tiago Amaral, do PSB, favorável à proposta após um pedido de vistas de diversos parlamentares. Atualmente, por lei, servidores estaduais têm direito a 3 meses de licença remunerada a cada 5 anos trabalhados. Quando não tiram essa licença, eles podem receber o equivalente em dinheiro. A proposta do governo prevê a extinção do benefício e a quitação do passivo das licenças prêmio, que, segundo o executivo, chegaria a quase 3 bilhões de reais. A Justiça do Paraná condenou 12 pessoas na primeira sentença da Operação Quadro Negro, que investiga desvios de cerca de 20 milhões de reais em obras de construção e reformas de escolas estaduais. As maiores penas são dos delatores Maurício Fanini, ex-diretor da Secretaria de Estado da Educação, que está em prisão domiciliar, e Eduardo Lopes de Souza, dono da construtora Valor, que está solto. Ao todo, 15 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público em janeiro de 2016. Segundo dados do IBGE, o índice de analfabetismo na região sul do país tem se mantido estável nos últimos 3 anos. Porém, a diferença entre os estados é grande. Enquanto Santa Catarina tem o segundo maior índice do país, o Paraná tem a sexta maior taxa de analfabetismo do Brasil.
8 de setembro foi o Dia Internacional da Alfabetização, a data instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, vem para incentivar o letramento da população. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua Educação de 2018, que foi divulgada em junho deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a região sul do país tem a segunda menor taxa de analfabetismo, de 3,6%. Enquanto no Brasil o índice chega a 6,8%. Os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul conseguiram atingir a meta de redução das taxas entre 2016 e 2018. Porém, na contramão, o Paraná teve um aumento no número de pessoas analfabetas na faixa de 15 anos ou mais, passando de 401.510 pessoas para 454.491, um acréscimo de 13,47%. Além disso, o estado foi o único da federação a registrar 2 aumentos consecutivos dessa taxa, que passou de 4,5% para 4,6% e mais recentemente alcançou 5%. De acordo com Raf Gomes Alves, superintendente da Secretaria da Educação do Paraná, os dados são alarmantes e fizeram com que a secretaria criasse novas políticas públicas.
A gente recebeu, né, o dado, né, com bastante preocupação, tá? Então, quando a gente viu que o estado do Paraná, né, nos anos anteriores, ao invés de reduzir, né, o índice de analfabetismo entre adultos, né, foi aumentar, indo até mesmo numa contramão, né, dos estados que têm melhorado, né, a qualidade da educação, isso foi algo que nos preocupou bastante, tá? A gente já está com um trabalho de análise desse dado de forma detalhada, até para identificar quais são os municípios, né, onde esses índices são mais, né, como se diz, mais expressivos, né, para que a gente tenha uma ação pontual com os municípios. E até entendendo o lado, né, o quanto o desdobramento, tanto social quanto econômico desse dado, ele também prejudica o nosso estado.
O governo avalia que a grande lacuna é na educação básica. A evasão escolar seria uma das causas para o analfabetismo. A questão é que há uma divisão. O atendimento das séries iniciais é de responsabilidade dos municípios. Segundo o superintendente, diante dos índices crescentes, a Secretaria Estadual de Educação decidiu criar um programa de articulação pedagógica, chamado Educa Juntos.
Esse programa, ele prevê, né, a atuação principalmente focada nos anos iniciais, principalmente focado na alfabetização das crianças de 6 e 7 anos, para que o Paraná consiga entregar uma educação de maior qualidade. Então, a gente está com duas frentes, uma frente preventiva, né, para que a gente tenha no futuro também, né, todas as pessoas com idade adequada estejam alfabetizadas e também, né, com acesso a um grau maior de escolarização, né, fundamental, médio, superior.
A taxa de analfabetismo medida pelo IBGE é o percentual de pessoas que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhecem. O país reduziu a analfabetização, mas não na velocidade esperada. Ainda não alcançou a meta do Plano Nacional de Educação para 2015, que era de baixar o índice de 6,5% a fim de erradicar o analfabetismo até 2024. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
A produção da indústria do Paraná cresceu 7,2% neste ano, obtendo o melhor resultado entre os 15 estados pesquisados mensalmente pelo IBGE. Houve um crescimento de 2% entre os meses de julho e agosto deste ano. Na comparação com julho de 2018, o avanço foi de 4,8%. O resultado de julho ante agosto é o terceiro melhor para o período, atrás apenas do Rio de Janeiro e Mato Grosso. Você sabia que colocar o dinheiro em determinados investimentos pode trazer mais retorno financeiro? São os investimentos de maior liquidez. A Rede Arruda explica pra gente.
Saúde do bolso.
Olá, hoje eu vou falar sobre o que é liquidez. A liquidez é a capacidade de transformar um bem ou um investimento em dinheiro na sua mão, disponível para usar. Uma casa tem baixa liquidez, porque você pode demorar meses ou até anos para vendê-la se precisar do dinheiro investido nela. No mercado financeiro, há investimentos de alta liquidez ou baixa liquidez. É preciso prestar atenção à carência, prazo de resgate e vencimento. O Tesouro Selic, por exemplo, é um investimento de alta liquidez, pois se você precisar do valor investido, você pede o resgate em um dia e ele já estará com você no dia seguinte. Pense nisso e não coloque todo o seu dinheiro em ativos de baixa liquidez, para você não se apertar quando precisar dele. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Aqui é Regi Arruda, especialista em investimentos, e eu encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso. Até lá!
Saúde do Bolso.
A seguir no Paraná em Rede, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná lança projeto para incentivar a participação das mulheres na política. A gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.